cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta, esse podcast que te coloca sempre de frente com uma história emocionante. Aqui, todas as quintas-feiras, você pode ter a garantia de conviver com o testemunho e a escuta de uma história de vida como a minha, como a sua, cheia de furos, cheia de incertezas, cheia de perguntas, cheia de futuros. Como, por exemplo, a Gisele, que é a pessoa que me escreve a seguinte carta. Gisele, como em todas as cartas que eu leio aqui nesse podcast, é um nome fictício para uma mulher que me escreve o seguinte. Antes de qualquer coisa, Xande, quero dizer que descobrir seu podcast foi uma das melhores coisas que me aconteceram durante as últimas semanas. Não teve um episódio que consegui segurar as lágrimas e ouvir a sua voz sempre me traz uma paz indescritível. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua grandiosidade como pessoa e por acolher tão bem todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Me chamo Gisele e tenho 24 anos. Te peço gentilmente que me responda essa carta de qualquer forma. Talvez ela pareça só mais uma bobagem de jovens apaixonados, mas eu juro que essa dor me aflige de uma forma muito profunda. Alguns dias ela dói até fisicamente. Tentei simplificar e resumir tudo ao máximo. Bom, minha infância foi bem difícil e repleta de agressividade em várias formas. Cresci com uma mãe extremamente estressada e pouquíssimo afetuosa e um pai viciado em álcool e algumas outras drogas. Meu pai batia na minha mãe pelo menos aos finais de semana, que era quando ele saía para beber. Presenciei essas agressões e muitas ameaças de morte até meus 12 anos, até que minha mãe teve coragem suficiente para se divorciar do meu pai e sair de casa, me levando com ela. Durante todos esses anos, eu também apanhei muito de ambos, com chutes, socos, tapas, etc. Enfim, eu poderia passar horas citando cada um dos episódios que me marcaram, não só psicológica, mas também fisicamente. Cresci uma pessoa imensamente estressada, impulsiva e agressiva. E meu foco ao escrever essa carta é tratar do fim do meu relacionamento amoroso que ocorreu em dezembro do ano passado. Conheci meu ex-namorado na virada do ano de 2020 para 2021, numa praia. Estávamos na mesma casa. Nesse período eu estava no melhor momento que já tive na vida. Estava bem mentalmente, com minha autoestima em dia, ganhando bem no trabalho e havia acabado de conquistar meu carro. Eu me apaixonei por ele no mesmo dia e passamos alguns dias juntos até que decidimos namorar. Sim, sem nos conhecermos muito bem. Nosso namoro foi incrível nos primeiros meses e ele é uma pessoa da qual não tenho que reclamar. Depois de algum tempo, que não sei bem ao certo, eu fui aos poucos me tornando uma pessoa extremamente raivosa com ele. Abusiva, tóxica, agressiva. Fui dando cada vez menos espaço às minhas demonstrações de afeto e cada vez mais espaço para agressividade. Passei a ofendê-lo, ameaçá-lo a terminar quase toda semana, diminuí-lo, humilhá-lo. E isso tudo parecia ser prazeroso para mim. Depois de exaustivos quase 2 anos, quando eu estava no ápice do desrespeito e apatia por ele, ele decidiu terminar. E quando isso aconteceu, parece que finalmente eu consegui abrir meus olhos. Eu me sinto como se tivesse estado cega durante todos os meses que se passaram, apesar de ter consciência do que eu estava fazendo, eu parecia não ver. Já pensei em muitas coisas durante esses meses e uma delas foi me questionar se eu não sei receber amor e carinho. Nunca recebi isso durante a vida e quando tive essa oportunidade, destruí da pior forma possível. Eu sinto que nunca mais encontrarei uma pessoa como ele. Quando chegou ao fim, eu praticamente implorei para ele me dar uma chance de me redimir, de eu provar que poderia ser diferente. Ele se negou. Eu tentei refazer esse pedido por algumas outras vezes, mas ele dizia que agora podia compreender que eu não fazia bem a ele. Já se passaram 6 meses desde que terminamos e até hoje não consegui ter uma noite de sono ininterrupta, Xande. Não passei um dia sequer sem pensar nele, sem me sentir um completo lixo. Eu estou completamente tomada pela culpa. Me sinto uma pessoa ruim por natureza, feia, burra, desinteressante, amarga, que não tem jeito. Me dói no fundo da alma lembrar as coisas que já disse a ele, das formas que eu o tratei. E me dói ainda mais saber que ele deve se sentir livrado de mim e de eu não ter a oportunidade de provar a ele que me arrependo tanto de tudo, de todo o meu coração. Até hoje, não entendo como pude me transformar da forma que ocorreu ao longo do meu namoro. Eu queria muito ter ao menos algum indício de um porquê. Será se sou eu uma pessoa má por natureza? Eu sou predestinada a magoar as pessoas? Todas as vezes em que eu me relacionar, será assim? É isso. Muito obrigado por me escutar. Um abraço, Gisele. Ô, Gisele, olha, sua carta é uma carta doída. E quando a gente tem um texto assim doído, a gente imagina o tamanho de sofrimento que foi, principalmente, começar a organizar as ideias para colocar essa carta no mundo, né? Então, para começar a conversar com você, eu quero trazer na forma do meu primeiro abraço Clarice Lispector, uma mulher que, como você, sempre se perguntou sobre o amor. Num dos livros mais lindos dela, que se chama Onde Estivestes de Noite, ela diz assim, abre aspas, é Clarice que vai falar. Ela não está se referindo ao fogo, refere-se ao que se sente. O que sente nunca dura. O que sente sempre acaba. E pode nunca mais voltar. Encarniça-se então sobre o momento. Come-lhe o fogo, e o fogo arde, arde, flameja. Então, ela, que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem, e ao prendê-la nas suas, ela doce, arde, arde, flameja. Fecha aspas. Clarice Lispector. Eu sinto fogo na urgência da sua carta, Gisele. Quando você a escreveu, você colocou assim, eu te peço gentilmente que me responda essa carta de qualquer forma. Eu tô aqui. Eu respondi a sua carta através desse episódio. Nós estamos juntos. Vamos juntos aqui. Estamos de mãos dadas, ainda que esteja em pleno fogo. Eu sou capaz de tocar o fogo da sua mão. Vamos juntos. O amor, quando não sente espaço ou esperança imediata de voltar a ser um fenômeno par, compartilhado, consentido, celebrado pelas duas pessoas, o amor vive essa dor de ser ímpar. O amor parece não ter nascido para essa condição de imparidade, de ausência. E diante dessa ausência, há uma dor que corrói o sossego e sangra na mesma intensidade em que se sentiu o amor encontrado no primeiro beijo inesquecível. Então, amar, perder, são partes indissociáveis do mesmo risco. O risco de amar é o risco desse amor escorrer pelas nossas mãos, ainda que flamejando. não há vida sem risco. O que nós chamamos de autonomia é também a possibilidade de escolhermos qual nível de risco estamos dispostos a bancar. Por isso, há tanta gente, por exemplo, que escolhe não se entregar ao amor, porque não há escolha em não sentir o amor ao longo da vida. Isso qualquer pessoa vai sentir. Sobretudo quando gostaríamos de escolher não amar quando não há reciprocidade. Seria fácil se a gente pudesse escolher não amar quando o outro não nos ama de volta, né? Quem escolhe não se entregar ao amor vive, por exemplo, experiências conjugais mais fugazes, menos enraizadas no amor que pede menor compromisso afetivo. Então, escolher não se entregar ao amor não é tampouco uma escolha fácil. Apenas a gente que banca este ônus específico decorrente dessa escolha. Estou te dizendo tudo isso, Gisele, que a sua história é uma história de amor e perda. Numa decisão de viver o amor e aprender a viver com ônus de perdê-lo. É um aprendizado duro que lacera a nossa pele da alma e deixa ela em carne viva. Por isso, você pede qualquer resposta. O seu desejo, que eu estou escutando muito amorosamente, é pelo menos de compreender se essa dor foi e está sendo única na sua história ou se tem alguma possibilidade de você estar desenvolvendo um padrão de se relacionar que se repita daqui em diante, porque isso pode ser desesperador pensar isso, né? Foi isso que eu entendi da sua carta. Então essa sua pergunta é muito boa, é legítima e tem a mesma urgência do fogo que arde pela ausência do seu ex-amor. Então a sua pergunta é: até hoje eu não entendo como pude me transformar da forma que ocorreu ao longo do meu namoro. Eu queria muito ter ao menos algum indício de um porquê. Será se eu sou uma pessoa má por natureza? Sou predestinada a magoar as pessoas? Todas as vezes em que eu me relacionar será assim? Eu gostei demais da forma como você fez essa pergunta, porque é justamente nessa forma que reside a possibilidade dessa sua carta ter virado um episódio. Queria muito ter algum indício de um porquê. Porque veja, eu não tenho como sentenciar uma resposta definitiva sobre quem você é ou foi com seu namorado. Isso demandaria horas e horas de sessões de terapia e um vínculo muito bem estabelecido entre nós. E ainda assim, eu trabalho com hipóteses. Eu lanço pistas, impressões, suposições que ajudem a paciente a ampliar sua narrativa sobre como ela lida com aquele tipo de situação. Então, eu não vou te prometer indícios como provas, mas inícios, vou tirar o D aí da palavra, inícios de investigação que você pode continuar fazendo sobre si, no seu processo terapêutico. Eu gosto de ser esse ponto de partida e companhia em conversas boas sobre dores que não cansam de doer. Olha, você levantou a possibilidade de eu ler a sua história e achá-la mais uma bobagem de jovens apaixonados. Essa expressão foi sua. Não é e não será nunca uma bobagem, uma dor de amor que exaspera aquela pessoa que a sinta. Não permita que ninguém descredencie sua dor. Você não é uma pessoa menor ou mais frágil porque sofre de amar. Qualquer uma e um de nós, quando descobre que está envolvido por um sentimento dessa magnitude, precisa entender como ele acontece dentro de si. E ele acontece de maneira particular em cada pessoa. Não há uma forma adequada, certinha, de se sentir ou de se viver nenhuma experiência marcante, que dirá o amor erótico. Então, compreender como esse amor te fere, mesmo quando ele está acontecendo bem, Gisele, pode ser uma das pistas que podemos extrair dessa nossa conversa aqui. Então, você pode começar estranhando esse jeito que eu estou falando, Alexandre, então o amor fere enquanto nós estamos vivendo esse amor bem vivido, compartilhado, no momento da reciprocidade. O amor fere? Como assim? Fere. Fere. Fere na sua intensa capacidade de nos deixar à mercê dele, como náufragos da própria incerteza do amor. Nós queremos que ele se eternize, mas tem uma parte de nós que sabe que ele pode ter um epílogo quando menos esperamos. Amar e perder, cara e coroa, duas faces da mesma moeda. Perder está contido na angústia de amar, desde o primeiro beijo. Vinícius de Moraes dizia assim, ó: infinito, posto que é chama, e eterno enquanto dure. Então, volte naqueles inícios. Você fez o quê com a consciência ou com a sua intuição sobre o perigo de amar? Como essa ferida da imprevisibilidade do amor cravou essa lança em você? Sabe por que eu te pergunto isso, Gisele? Porque você vem de uma história de violência, o derradeiro avesso do amor. Quando há violência, não há amor continente que abrace, amor que consiga cuidar, proteger, amparar a pessoa. Quem vive e testemunha cenas violentas na infância fica com um tipo de registro, um tipo de cicatriz sobre a ausência do amor, sobretudo nos momentos e na periferia dos momentos em que a violência aconteceu. É óbvio que ao longo de uma história de vida inteira passada ao lado de uma pessoa, você consegue separar momentos em que ela não foi violenta, em que ela foi amorosa, preocupada, protetora, etc. Mas eu estou voltando lá nessa história para te perguntar: qual é a sua cicatriz, Gisele? Eu te convido aqui a pensar numa maneira como você tentou integrar essa experiência tão violenta que você não merecia ter vivido. Nem você, nem sua mãe. Mas veja, elaborar essa dor é admitir que houve um amor por parte dela, sua mãe, que também estava vivendo uma violência de gênero, por parte até do seu pai. Mas também elaborar essa dor é se dar o direito de você dizer para eles, dentro de você, para o pai e a mãe que moram dentro de você: eu não merecia. Eu merecia ter sido cuidada, protegida, brincada. Eu merecia ter vivido num lar tranquilo. Eu estou usando o verbo merecer, porque um dos inícios da nossa conversa que eu quero propor é o seguinte: você, depois de toda essa história, você sente que você merece amar e ser amada? Eu não sei bem como se deu essa transição da Gisele adolescente para Gisele adulta jovem. Mas há muito pouco tempo, né, você tem 24 anos hoje, você estava em um ambiente violento. É muito pouco tempo que distancia o fim dessa experiência violenta para o que você está vivendo hoje. Ambientes violentos violentam e deturpam o auto-amor e a autoimagem das pessoas que são vítimas dele. Então nós podemos crescer acreditando que não somos o tipo de gente predestinada a receber da vida um amor que só cuide, que só queira fazer da vida um lugar melhor de se passar os dias. Então por isso eu estou te perguntando: como a Gisele cresceu até aqui? Para isso, eu quero te convidar a pensar em todas as relações importantes para você ao longo da sua vida que tenham sido não violentas. Por exemplo, professores que acreditaram em você, familiares que te protegeram, amigas e amigos que te aceitaram como você é, ainda que com críticas, grupos em que você se sentiu bem em pertencer. Então, quando você pensa nessas experiências não violentas de afetos, você sente essas histórias como um tipo de benevolência, como se as pessoas estivessem fazendo quase um favor de te aceitar? Eu estou jogando aqui umas ideias para você ir pensando, né? Não sei se você é o tipo de pessoa que, diante da aceitação do outro, diante do amor do outro por você, você diz frases como: eu não sei como eles me aguentam, Eu não sei o que eu fiz para merecer esse amor todo. Porque você escreveu assim, ó: cresci uma pessoa imensamente estressada, impulsiva e agressiva. Tomara, viu, Gisele, que não tenha sido sempre assim. E repare, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Eu tenho certeza que não foi sempre assim. Porque quando você vai contar do início desse relacionamento, que agora te dói na forma de pura ausência, você fala assim: nesse período eu estava no melhor momento que já tive na vida. Estava bem mentalmente, com minha autoestima em dia, ganhando bem no trabalho e havia acabado de conquistar meu carro. Então, vamos entender uma coisa aqui. A mesma Gisele que foi violentada e poderia passar horas citando cada um dos episódios marcantes, não só psicológica, mas também fisicamente, palavras suas, a mesma Gisele que viveu esse horror conseguiu estar bem mentalmente, com autoestima em dia, ganhando bem e comprando um carro. Será que você costuma prestar atenção em você da mesma maneira quando fala da sua faceta agressiva e quando você aborda a sua surpreendente capacidade de estar bem? Eu quero te convidar para cuidar da sua atenção a essa sua faceta, a essa sua capacidade de ficar bem que você demonstrou aí no momento de vida em que esse relacionamento chegou até você. Cuide da sua atenção a isso. Não deixa isso ser soterrado por essas imagens, por essas palavras, por esses estigmas que às vezes você mesma se impõe como uma pessoa intratável. Você precisa entender quais são os elementos da sua história que te fazem crescer. E em relativo pouco tempo, eu diria pouquíssimo tempo, aos 21 anos, você estava se sentindo na melhor fase da sua vida, Gisele. Há muita beleza aqui em você que está pouco narrada em sua carta. Você fala pouco dessa Gisele na sua carta. Porque, claro, eu também entendo que o que te assusta é como você pôde ser tão agressiva, ofensiva, humilhante e violenta com quem você ama. Eu vou repetir, você foi violenta com quem ama. Isso é assustador, porque você viveu a violência de quem dizia te amar. Então, isso é assustador porque a gente pensa, quem viveu isso como vítima pode parecer uma loucura inominável, que isso não tenha sido suficiente para a pessoa aprender a ser diferente disso na adultez. Então eu vou te dizer com todo o amor desse mundo, não foi suficiente. E nunca será suficiente. Quem vive violências tem cicatrizes que gritam o tempo inteiro. O mais terrível é que essas cicatrizes gritam com quem mais amamos. Isso é uma dor horrorosa. Todos nós que fomos vítimas de educação autoritária, desprotetora da infância, nós podemos estar nessa pele violentadora com quem amamos. Parte do peso da violência vivida é mesmo o fardo de ter que promover uma vigília constante a vida inteira a essa condição perpétua de pessoas impacientes e potenciais agressores. Isso é um ônus permanente na vida de quem viveu algum tipo de violência extrema, como foi o seu caso. E o caminho para desaprender a agir a partir das cicatrizes é falar, como o Emicida nos ensina. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Esse amor, por enquanto, parece que não te dá mais a oportunidade de falar disso com ele. Então, eu te sugiro que você procure espaços acolhedores para você falar dessa dificuldade de amar e você também poder receber amor. Sentir que merece amar e também ser amada. Para isso valem amigas, profissionais de psicologia, psiquiatria, vale fazer arte, vale dançar, busque todos os jeitos de falar, não as suas cicatrizes, não falar através somente das suas cicatrizes. Você merece falar querendo ser escutada e reconhecida como alguém que já fez muito por si e tem direito de poder ser sempre aprendiz de uma vida amorosa consigo e com o outro. Então, nós já estamos chegando ao final dessa conversa. As pistas estão narradas, os inícios estão disponíveis aí para você fazer da sua história de vida um lugar de amar. Você não merece se ver como a escória da humanidade. Você é um aprendiz do amor por si e pelo outro. Tudo o que você viveu pode sim te deixar em estado de sangria, inclusive perturbada. Faça as pazes aos poucos com essas cicatrizes e com seus efeitos, que elas vão te acompanhar. E você vai perceber que todas as pessoas, todos nós, eu também estou falando aqui em primeira pessoa, eu também tenho as minhas cicatrizes, Gisele. Todas as pessoas têm as suas e também merecem apoio às dores que não cessam. Cuide, por exemplo, das dores de outras pessoas. Se veja nesse lugar generoso, disponível, dedicado a dores de outras pessoas que você ama. Sinta-se uma pessoa boa e generosa. Cuide da sua culpa, fazendo com que ela tome o caminho de uma certa escuta compassiva. Talvez tenha sido esse amor a sua estreia diante de um sentimento com esse tamanho de fogo, luz e dor. Não há estreia sem um tanto de agonia. Até Fernanda Montenegro, por exemplo, diz isso das estreias até hoje, depois dos 90 anos. Você tem condição de olhar para si de uma maneira mais realista. Isso é muito importante para você. Olhar para si de uma maneira realista, sem se criminalizar por tudo, nem passar pano e responsabilizar o outro por aquilo que é definitivamente sua responsabilidade. Uma visão realista de si, Gisele, é uma visão de si que faz com que você possa, num mesmo momento de vida, sendo realista ao se ver, você possa chorar, sorrir e dançar consigo mesmo. Enquanto você espera esse amor voltar a te abrir a chama imprevisível no aqui e no agora. Eu quero terminar com poesia para que você sinta no meu coração a esperança de você viver coisas diferentes nos próximos capítulos da temporada da sua vida amorosa. Eu vou ler uma poesia de um dos livros mais belos publicados de poesia no mundo inteiro, chamado Para o Meu Coração num Domingo, que é de Wisława Szymborska, uma mulher, prêmio Nobel de Literatura de 1996, uma polonesa, poetisa, que traz a seguinte poesia para você hoje. A poesia se chama A Realidade. A realidade não esvanece como esvanecem os sonhos. Nenhum murmúrio ou campainha a dispersa. Nenhum grito ou estrondo pode interrompê-la. Vagas e ambíguas são as imagens nos sonhos, o que pode ser explicado de muitas maneiras diferentes. A realidade significa realidade, e isso é um mistério maior. Para os sonhos, há chaves. A realidade se abre sozinha e não se deixa fechar. Dela se derramam diplomas e estrelas, caem borboletas e as almas de velhos ferros de passar, gorros sem a cabeça e perfis de nuvens. Disso se forma um quebra-cabeça que não pode ser solucionado. Sem nós não haveria sonho. Aquele sem quem não haveria realidade nos é desconhecido, e o produto de sua insônia é partilhado com todo aquele que acorde. Não são os sonhos que são loucos. Louca é a realidade, mesmo que só pela teimosia com que se agarra ao curso dos acontecimentos. Nos sonhos ainda vive o nosso recém-falecido. Até goza de boa saúde e recupera a juventude. A realidade nos apresenta o corpo dele sem vida. A realidade não cede um passo. Os sonhos, efêmeros, permitem que a memória os descarte facilmente. A realidade não precisa temer o esquecimento. É osso duro de roer. Pesa no peito, aperta o coração, não sai do pé. Dela não há como fugir, porque em toda fuga ela nos acompanha. E não há estação na rota da nossa viagem na qual não esteja a nossa espera. Eu desejo, Gisele, que entre sonho e realidade a sua vida possa contemplar a beleza de amar e de ser amada. Muito obrigado pela alegria do meu coração de poder conversar com você sobre a sua história, a oportunidade que você nos deu a todos aqui de conversarmos com alguém que tem muitas coisas boas a contar de si e muitas coisas difíceis e dilemáticas com que aprender a lidar, como todos nós humanos. Eu deixo um beijo para você que me escuta todas as semanas, às quintas-feiras. Nós estamos aqui começando o episódio novo, contando a minha impressão e as minhas pistas que eu dou sobre as histórias que vocês me mandam. Se você quiser contar a sua história através de uma carta, pode escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Se você quiser colaborar para expandir a voz desse podcast mundo afora, compartilhe esse episódio no seu story do Instagram. No story do seu Instagram, compartilhe no WhatsApp, em qualquer grupo de WhatsApp que você ache que existam pessoas dispostas a escutá-lo, que possam se beneficiar por ele. Fale da existência do podcast, convide pessoas a maratoná-lo, a conhecê-lo. Eu te agradeço enormemente por todo o amor que você tem a esse projeto e que me ajuda, que é o meu desejo, a fazer com que ele cresça cada vez mais no seu alcance. Porque eu sinto que assim ele tem o potencial de apoiar ainda mais gente. Eu espero então você na quinta que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.